Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. 125. O seio de Israel, e paremos Abi no sexto, mesmo porque a tal senhora constituição deve ser rearada em um cesto velho, como coisa que já não presta para nada, ou como um livro cheio de asneiras e de impiedades que caiu em desuso e foi comido pelos biços. Após ficou provado que não é governo que execute leis mais arisca do que o nosso. Eu até não compreendo que haja quem ponha em dúvida o respeito religioso que o nosso governo consagra aos direitos do povo, porque a defunta estabelece no seu arte 179, que a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, e o nosso governo tem tal zelo pela liberdade, que o primeiro a dar o exemplo delia, não fazendo caso das leis, que são pese, pondo e disipondo de tudo muito livremente, a despeito dos limites marcados ao seu poder. Desvela-se tanto pela segurança individual, que tem até uma polícia que conserva os cidadãos sem culpa formada para assegurar os indivíduos mais completamente, e enfim nera tanto a propriedade, que mesmo a seus olhos o tesouro público tem contribuído, não poucas vezes, para o engrandecimento e fabulosa prosperidade de muitas propriedades. E querem um governo ainda mais constitucional. Isto sopa? Quem tem culpa dos ralhos e da algazarra dos revolucionários é mesmo ramo ó governo dos meus amigos, porque tolera que no país ainda se fale, e, embora só em nome ainda, também exista a maldita Constituição. Em minha opinião desde muito tempo, que eu tinha mandado a Áfavas às câmaras, e dado de presente a algum fogueteiro fazedor de bom. Mas todas as coleções das leis do Império, desde muito tempo que Guinha proclamado clara e francamente o absolutismo e bem entendido, o absolutismo dos ministros. Mas dizem os meus amigos que é melhor um absolutismo encapotado do que um absolutismo nu e cru e que sem o proclamar. Como eu e quisera, clara e francamente, vão eles sofismando e calcando aos pés as pés a Constituição e todas as leis, e fazendo tudo quanto poderiam fazer em um governo despotico e arbitrário, como o da Turquia ou da Rússia. E o mais é que eu devo ceder à razão, porque os tais meus amigos são mestraçaços passados por Índia e Mina, e têm se arranjado às mil maravilhas com o sistema que seguem e empregam. E pensando bem na nossa geringonça política, é preciso confessar que para termos a gloria de viver debaixo de um governo absoluto, só falta dar o nome de absoluto ao nosso governo. O que é de mais absoluto e onipotente do que a vontade dos nossos ministros? Em que época foi? Que se a sorte dos cidadãos brasileiros esteve mais do que hoje à mercê das vinganças, ou dos caprichos dos agentes do poder. 128. A polícia não trancaria na cagadeira quando isso lhe apetece um ou dez, ou vinte, e mais venturosos subditos deste império constitucional. Não os conserva presos, sem formar-lhe culpa, diz, semanas, meses, e ao solta-malos. Quando eles estêm o desaforo de perguntar pelos motivos de sua prisão, não os manda bugiar. E a coisa não fica nisso. Um coronel de legião da Guarda Nacional, que está à janela de barrete na cabeça, de capote nos ombros, de charuto na boca, acreditando-se talvez com a sua patente impressa na ponta do nariz, não manda atirar com os ossos em uma prisão ao oficial da mesma Guarda Nacional, que vestido à paisana passa por defronte de sua casa e não lhe faz a continência militar. E quando o malvado oficial se queixa ao ministro de Estado, o excelentíssimo pai da pária não lhe responde. É bem feito, sobrejeiro os cito dias de prisão não bastavam. Ainda foi. 129. Pouco, e se para outra vez se esquecer da uma continência. Olha a chibata. A polícia em um dia de eleição não dá a voz de fogo. Contra o, porque não quer votar? A voz terrível não é obedecida. E as balas não acertam nos principais adversários da política do governo. Não sucumbem vivíquicas-se. E o crime da polícia não fica impune, sendo pelo contrário perseguidos os amigos a dos assassinados. Os deputados da nação, que devem fiscalizar os atos dos ministros, não andam em grande número agarradinhos abas das cacas bordadas dos mesmos ministros, como se fossem mariscos apegados ao costado de tubarões, ou como rabo-levas de suas excelências. O júri não está com uma corda ao pescoço, e cabe não cair de cima do patibulo, e debaixo dos pés de seus algozes. A A imprensa não está cheirando a azia avre.
E não, a magistratura
não é, salvo as epções revolucionárias, uma espécie de relógio que, ó, anda conforme a corda que lhe dá o poder executivo. Os delegados e subdelegados de polícia não são por aí além uns reizinhos pequenos que tudo fazem e decidem com um. Quero posse e mando, que faz a gente andar com a sua liberdade, honra, e vida, libertas, decus et anima nostra, dependuradas. Por um cabelinho na ponta da espada policial. Não a duvidai, os mestres têm juízo a fartar. O endiabrado sistema constitucional está tão distante de nós, como a vergonha se acha afastada da corrupção. Graças aos da pátria temos o santo absolutismo na terra. Por causa das duvidas anda de encapotado, mas o diabo é, que quase sempre pela maneira do capote lhe escapa, e se estende pela rua um rabo tão comprido como. Com tal e qual como o rabo de certos. Eros, que todos nós conhecemos. 131. A consequência de tudo isto que acabo de dizer é que neste nosso Brasil temos aparentemente, isto é, de língua, constituição até na não poder mais, e realmente, e rera prática, absolutismo até mais não poder. É uma coisa por dentro e outra por fora. E portanto dá-se o caso de se repetir os versinhos. Por cima moita farorofa, por baixo molambo. Eu sempre tiro as minhas consequências muito a tempo. Ora, aí está que é agora, não me seria possível ir antes com as minhas reflexões, porque acabo de avistar uma povoação, em que vou entrar com o meu compadre Paciência. Esta povoação é uma vila, e não digo o seu nome, por uma boa e forte razão. Quero acostumar-me pouco ou a pouco a não dizer em certos casos o verdadeiro nome das coisas, pois que do contrário eu me veria obrigado a escrever na carteira de... 132 é meu tio muito nome sujo para designar a pessoas e coisas da minha terra. Entramos pela vila adentro e fomos viar-nos à porta de uma estalagem, cujo dono, apesar de andar muito azafamado da sala para a cozinha, porque estava com a casa cheia de fregueses, nem por isso deixou fazer-nos 30 cortesias e de asseverar-nos que havíamos de ser tratados à fidalga, e ainda para não fazer uma excepção à regra, de que todo estalajadeiro é contador de historias, achou-te tempo para dar-vos miúdas notícias da sua terra, enquanto almoçávamos. Ficamos sabendo que nesse mesmo dia tinha de abrir-se o júri na vila, o que fez era arregalar os olhos ao compadre Paciência, o qual, apenas engoliu o último bocado, obrigou-me a levantar-me da mesa e a sair com ele a passear. Assim que pusei-nos os pés na rua, vimos uma patrulha de guardas nacionais que ia... cadeia buscar os presos. O meu embirrante compadre teve a ideia de ir visitar os domínios do carcereiro, e a despeito da profusão que fiz a esse estúpido desejo, força foi sujeitar-me a ele. Entramos na cadeia, e devo confessar que este assim uma espécie de arrepios ao trans por o repulsivo afaiar. Foi simplesmente um fenômeno nervoso e mais nada, porque eu sei muito bem que as cadeias não são eficadas para homens por homens da minha qualidade para cima. E senão haja visto o que vai por todo esse mundo. O miserável farroupilha, que tem a pouca vergonha de furtar o magalhão do poleiro do seu vizinho, é trancafiado na cadeia, onde fica por largo tempo esquecido, quando não tem um padrinho que por ele se interesse. Mas o figurão de gravata lavada que em dons os outreanos e por artes do berlol que se improsivou milenario, sem poder explicar de onde lhe veio a fortuna, anda de carruagem, mora num palácio, todos lhe dão excelência. Ninguém o incomoda. Tudo é muito bem feito, porque a cadeia é destinada para os ladrões, e ladrão é somente quem furta pouco. Um indigno caixeiro ou canalha artista, que conseguiu agradar a filha ou sobrinha de um homem rico, e que apenas de longe a namora, ou que se atreve a mandar-lhe uma cartinha de amores. Quando lhe descobrem a atrapalhada amorosa, é logo algo recrutado, ou caem-lhe com o ano do nascimento em cima, e mandam-no para a cadeia por qualquer crime especial que se arranja. Mas o velho milionário libidinoso, ou o desregrado alho do rico, salta pela janela da casinha do pobre. Manchilhe o leito nupcial, rouba-lhe, pelo prazer brutal de um instante, a única riqueza da filha